AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. O professor e diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Dr. Alexandre Moura, aborda o tema, esclarecendo sobre novidades no tratamento e a prevenção à doença.
O dia 1º de dezembro, né, é a marca do Dia, né, Mundial de Luta, né, contra a AIDS, uma doença aí que esse ano aí vem completando os seus 40 anos, né, da sua primeira descrição, em 1981, quando a gente teve os primeiros relatos, né, da síndrome, que posteriormente foi caracterizada como causada por um vírus, né, o vírus HIV. E aí, ao longo desses anos todos, né, os medicamentos ficaram disponíveis, né, no final da década de 80, mas só na década de 90 que a gente teve, de fato, algo relevante, né, seguro e sustentável para tratar o paciente HIV. E de lá para cá, muita coisa evoluiu em relação ao manejo clínico dessa doença, né? Os tratamentos iniciais a gente chamava até de coquetel, né, pelo número de comprimidos, a dificuldade de tomar. Né, muitas vezes, naquele início, a gente até retardava o início do tratamento, porque os remédios eram muito tóxicos, a gente esperava o paciente, né, evoluir. E hoje em dia, a gente observa uma segurança total, e já tem aí pelo menos uns 10 anos que a gente, o tratamento do paciente HIV positivo é universal, quer dizer, uma vez a gente tem um diagnóstico, a gente já inicia prontamente o tratamento, a gente é feito com um número bem reduzido de comprimidos, né, de 1 a 2 comprimidos por dia, uma tomada única diária, então facilitou bastante a adesão, né, que era um problema que foi muito difícil no início. Hoje em dia, né, a infecção pelo HIV se tornou uma doença crônica, como várias outras doenças, né, que acometem aí a nossa população, de forma que a gente tem que reforçar, né, que essa pessoa faça o uso regular da medicação e tenha hábitos saudáveis de vida, né, porque a gente sabe que tanto o HIV quanto a medicação às vezes altera um pouco, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de aparecimento de algumas neoplasias, então o paciente nosso infectado pelo HIV, a gente sempre trabalha com ele, redobrar sua atenção, né, em relação a ter hábitos saudáveis de vida, que a gente orienta para a população como um todo, mas reforça, né, esses pontos com os nossos pacientes. Então, hoje em dia, a gente percebe, né, o número de casos anuais, eles vêm reduzindo, né, lembrando que o tratamento para HIV, ele protege a pessoa do adoecimento e também protege a população, porque uma vez que a pessoa está tratada, indetectável, ela também deixa de transmitir o vírus. Isso é um conceito muito importante que a gente tem que ressaltar junto aos colegas. Hoje o conceito de U igual a U, né, do inglês, undetectable, né, igual a untransmissible, quer dizer, você, uma vez, no Brasil a gente traduziu como I igual a I, né, indetectável é igual a intransmissível, quer dizer, uma tradução aí meio livre, né, mas de forma que a gente precisa hoje em dia, né, fazer essa informação chegar, porque ela reduz muito preconceito, né? Então, assim, uma vez que a pessoa, hoje em dia a gente tem estudos que dão segurança, né, para a gente fazer afirmativas como essa, né? Tanto em pacientes heterossexuais, com pacientes que fazem, né, homens fazem sexo com homens, a gente tem grandes estudos que mostram que, uma vez que essa pessoa se mantém indetectável por mais de 6 meses, né, que ele começa o tratamento, se mantém indetectável, o risco de transmissão para um parceiro, ele se aproxima aí do zero. Então, é claro, desde que a pessoa mantenha a sua adesão, né, mantenha-se atento, mas hoje em dia a gente discute muito isso com pacientes em relacionamentos estáveis, né, essa discussão com o parceiro, ela é importante, mas eu acho que é um conceito que precisa ser divulgado, né, e mais divulgado para a população, e divulgado para os colegas médicos, para que reforcem, né, essa informação. Hoje em dia é algo que a gente conversa muito com os pacientes, mas que muitas vezes é desconhecido, né? É claro que a gente está falando que não transmite o HIV, né? A gente tem também outras doenças que são transmitidas pelo sexo, a gente tem que continuar atento a elas, mas eu acho que essa informação do U igual a U é uma informação que precisa chegar mais, e eu acho importante divulgar, né, nesse dia aí que a gente está, né, marcando a data de luta contra o HIV, acho que é uma informação que precisa chegar aos colegas, né? Uma outra informação que eu acho que já é antiga, né, que a gente precisa reforçar junto aos colegas, é a questão da testagem, né? Acho que a gente precisa hoje em dia ser muito, testar de maneira ampliada. Eu acho que a testagem de HIV tem que fazer parte do check-up, né, de pessoas que têm uma vida sexual ativa. A gente sabe que muitas vezes, né, na nossa anamnese, a gente não consegue identificar esses riscos de maneira, às vezes, tão clara, nem sempre o paciente é tão franco assim na anamnese, nem sempre a vida sexual faz parte da anamnese rotineira, de forma que o ideal é que Uma vez que a pessoa busque para fazer aquela sua atualização anual de exames, né, o médico, o colega, esteja atento para solicitar incluir o HIV sempre nesses check-ups, por todos os motivos que eu já mencionei. Hoje em dia o tratamento é seguro e o tratamento protege não só o indivíduo, como protege a população, porque uma vez que a pessoa esteja em tratamento adequado e com sua carga viral suprimida, ele também deixa de transmitir essa doença por via sexual. Então a gente tem que testar de maneira abrangente, ampla, e não simplesmente quando a pessoa tem sintomas, até porque um paciente infectado pelo HIV pode demorar aí 5, 7 anos para desenvolver sintomas, né? E muitas vezes nesse período ele pode até estar sentindo bem, mas ele pode estar transmitindo doença, né? Então, muitas vezes até de maneira, né, involuntária, porque ele desconhece o seu estado de portador. E uma vez que você faz a testagem, lembrando que todo esse período assintomático, o teste já dá positivo. O teste fica positivo em torno aí de 3, 4 semanas após a infecção. Então, é uma positividade relativamente precoce, né? 3 a 4 semanas depois da exposição que a pessoa adquire o vírus, o exame já dá positivo. Você pode, com o tratamento aí rápido, precoce e seguro, é prevenir que essa pessoa adoeça e prevenir que ele transmita o vírus para outras pessoas. Então fica essa primeira dica em relação à testagem ampla, né? A gente divulgar a mensagem, então, de que uma pessoa, uma vez tratada, ela também, depois de 6 meses, deixa de ser, de transmitir essa doença para o parceiro. Um último ponto que eu gostaria de destacar também, hoje em dia, é a disponibilidade da profilaxia para exposição. É o que o Brasil hoje em dia já disponibiliza pelo SUS, né? Inclusive colegas de consultório privado já podem fazer essa prescrição e o paciente retirar essa medicação pelo SUS, né? Essa é uma mudança mais recente, né? Que a pessoa inicialmente ela precisava se vincular obrigatoriamente ao SUS, no caso da PrEP, para poder pegar o remédio, e agora, né, estamos numa fase de transição, que pessoas mesmo com consultório privado, uma vez que existe a prescrição, ele também pode retirar. Porque a retirada de medicação para paciente HIV positivo, que está em tratamento, né, se a pessoa está em tratamento no consultório privado, ele já pode retirar o medicamento no SUS já há muito tempo. Eu estou dizendo é da medicação, é da profilaxia pré-exposição. O que é a profilaxia pré-exposição? Ela é voltada para pessoas de muito alto risco, quer dizer, pessoas que estão tendo aí infecções sexualmente transmissíveis de maneira recorrente, que têm múltiplos parceiros, têm de fato uma prática sexual desprotegida com múltiplos parceiros. Então, essas pessoas elas podem fazer uso prévio, né? Ela não tem o HIV, ela toma medicação anti-HIV, né, de maneira continuada, é uma medicação reduzida, né, em vez de fazer a terapia tripla que a gente usa atualmente, né, ele vai usar 2 medicamentos apenas, em um comprimido só, é um medicamento que vem em um comprimido único, combina duas drogas, e esse paciente então faz uso contínuo dessa medicação durante todo o período em que ele está mais exposto, né. A gente prefere essa profilaxia que a gente chama contínua, né. A literatura descreve também outras opções, como a profilaxia sob demanda, quer dizer, se a pessoa tem relação desprotegida só em momentos muito pontuais ao longo do ano, ela pode também usar só naqueles períodos, aí uma posologia um pouquinho diferenciada. Mas o que a gente usa geralmente no SUS, né, onde eu atuo, é a profilaxia de maneira contínua, você inicia essa medicação, esse paciente pode tomar essa medicação por meses, eventualmente anos, a gente sempre insistindo nas mensagens de redução de risco, né? Mas se essa pessoa ainda está em muito risco, essa também é uma forma de prevenção, né, já bem estabelecida, bem documentada pela literatura científica. Então, é algo que também é uma ferramenta, né, recentemente adicionada aí ao arsenal, né, as opções que a gente tem. Ela vem se somar, né, à questão da mensagem do uso do preservativo, que aí já tem décadas que a gente vem, né, insistindo no preservativo. Né, o PrEP, né, ela vem somar para pessoas de muito alto risco. É claro que a pessoa está usando a medicação, tem os efeitos colaterais dessa medicação, mas muitas vezes, durante esse período que ela está muito em risco, pode ser uma forma de prevenção adicional ao preservativo. Né? Lembrando que, né, além do preservativo e da PrEP, a gente está sempre atento a outras questões, porque quando a gente fala em doenças sexualmente transmissíveis, né, não tem só o HIV, tem a sífilis, que ao contrário do HIV, que eu falei um pouco, que vem reduzindo ao longo dos anos, a sífilis tem aumentado. É, né, uma doença de transmissão muito mais fácil que o HIV, né, a transmissibilidade é muito maior, e aí não tem como prevenir, não tem vacina, né, a gente tem que ficar atento e fazer tratamento precoce. Lembrar essas pessoas, aproveitando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, para reforçar também junto aos colegas, né, para prevenir uma outra doença, que é a hepatite B, que é uma doença que a vacinação está indicada para todas as faixas etárias, né, são 3 doses e você completa o esquema e não precisa de reforço, mas lembrar que essa vacina está disponível, né,
aí nos últimos 20, 25 anos. Então, a gente tem uma gama de pessoas, né, com mais de 25 anos que estão suscetíveis e muitas vezes não tomaram essa vacina porque não estava no seu calendário da infância, né, e do adolescente. Então, fica atento, né, e indicar a vacina contra a hepatite B, que é uma outra doença sexualmente transmissível, para completar e proteger a nossa população de maneira mais ampliada. Então, estou aproveitando aqui o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas reforçando um pouquinho os aspectos da sífilis e da hepatite B, que são outras duas doenças também que a gente lida no dia a dia e tem que estar sempre atento enquanto profissional de saúde.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.